você vai ouvir agora é só uma faísca da Poema Church.
Obrigado por essa manhã, Jesus. Obrigado por mais uma vez, por mais uma partilha, por mais uma oportunidade de participar da sua presença, participar da sua mesa e dividir ela com meus irmãos. Eu peço que o Senhor venha me ajudar a comunicar exatamente aquilo que o Senhor tem, Jesus. O Senhor sabe que em nenhum minuto dos meus dias o meu desafio foi trazer uma grande mensagem, uma boa mensagem. O meu desafio é acertar aquilo que o seu coração precisa. O meu desafio é ser aprovado pelo Senhor nessa manhã, assim como o resto dessa igreja. Que o Senhor possa me usar da melhor maneira possível. Que eu comunique exatamente aquilo que o Senhor tem para todos nós. Nós te amamos e o nosso motivo de estar aqui não é uma palestra, mas é ter mais um pouco do Senhor e te conhecer mais um pouco. Então eu peço que o Senhor venha sobre os nossos corações, nos faz frutificar por essa mensagem. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora eu estou feliz, gente. Até agora eu estava meio tenso, mas agora eu já voltei a estar feliz de novo. Gente, eu vou falar hoje sobre um salmo. Quem estiver acompanhando com a Bíblia, abre aí Salmo 22. Vocês vão aí acompanhando comigo. Eu trouxe um caderno com uma cola aqui só para mim colar se eu precisar. Mas o meu esboço dessa mensagem é exatamente Salmos 22, então você pode ler lá depois e ir acompanhando comigo por enquanto. Se você tiver sem Bíblia, pega uma carona aí com seu vizinho, que a gente vai ficar só lendo ela hoje. E o Salmo 22, gente. O Salmos 22, não é capítulo 22, não tem problema nenhum falar isso, mas eu vejo algumas pessoas falar. E como o Salmo não é um livro de história, não é um capítulo, é o Salmo 22, que é uma canção de Davi. Eu não sei quantos de vocês conhecem esse Salmo, mas ele é um Salmo profético. É um Salmo que está profetizando uma coisa que viria a acontecer 1000 anos depois. E essa coisa é a crucificação. Então, se você quiser pôr o tema dessa mensagem, talvez pode ser crucificação, ou Salmo 22, eu até prefiro isso. Porque esse é um Salmo profético, então foi essa mensagem que Deus pôs no meu coração, então também é uma mensagem profética. Porque não podia ser outra, já que o Salmo é tão profético assim. E esse Salmo fala das sensações e dos pensamentos de Cristo na cruz. Então ele foi escrito 1000 anos antes da cruz, mas ele está falando exatamente daquele momento. Então vamos lá, gente. Daí eu vou falando e algumas coisas dentro desses versos. Existe um espaço para que elas sejam encaixadas e a gente vai entendendo juntos. Verso 1, eu vou começar a leitura. Eu acho que a gente vai ler o Salmos inteiro, ou até o verso 26, uma coisa assim. Então vamos lá. Ao verso 1, gente. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que estás tão distante de meus gemidos por socorro? Então, com certeza você deve lembrar, Jesus falou essas palavras na cruz. Meu Deus, por que você me abandonou? Agora, é claro que Deus não tinha abandonado Jesus. Jesus se vestiu de homem para viver aquele momento, e naquele momento Deus não ia abandonar ele. Só que a sensação dele, os medos humanos dele, Jesus, mesmo sendo 100% Deus, ele conseguia também ser 100% homem. Então as sensações físicas dele disseram para a alma dele, por que você me abandonou, Jesus? Aliás, ele era Jesus, né? Por que você me abandonou, Deus? Então aqui a gente começa a ver esse salmo profético. Davi, sabendo ou não, eu não sei se ele sabia, mas ele estava falando das palavras do Salvador. Ele estava falando das sensações do Salvador naquele dia. Então aqui começa a revelar isso. Verso 2. Todos os dias eu clamo a ti, meu Deus, mas não me respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. Olha só, esse é o coração desesperado de Cristo, dizendo todos os dias eu clamo, todas as noites eu levanto a voz e não encontro alívio. O motivo que ele suou sangue foi porque ele não encontrou alívio. Ele estava desesperado. A carne dele sabia que o sofrimento estava por perto. Ele falou, Deus, eu estou clamando e não encontro alívio. no estado que Jesus estava, sabendo o que ele iria passar, a medicina e a psicologia, elas dizem que seria impossível um homem comer nessas condições. Não dava para ele comer, porque ele estava num estado de tensão, metabolismo acelerado, ele jamais podia comer. Mas mesmo sem encontrar alívio, mesmo sem ele encontrar essa paz que ele estava clamando, ele fez uma força e tomou a ceia com os discípulos. Talvez ele encontrou paz naquela hora, ou ele enfiou o pão de um jeito para partilhar aquele momento. Mas não só, essa é uma parte que começa a falar com cada um de nós. Onde é mesmo? Ah, isso. É, obrigado. Não só ele encontrou alívio para comer naquele momento que não dava para comer, porque ele sabia que ele ia morrer horas, dias depois, então não dava para ele comer. Mas além de ele comer, ele ainda pegou um pedaço do pão, molhou no vinho e deu para Judas. Ele sabia que a traição vinha de Judas e ele ainda deu de comer para Judas. Agora, vocês sabem que o corpo é Cristo, que o pão é Cristo e o vinho é o sangue dele. Então na hora que ele molha o pão, ele até disse para João, né? João perguntou, quem é Jesus que vai te trair? Ele falou, aquele que eu molhar o pão é o que vai me trair. Isso representava o corpo de Cristo sendo moído em dores, aflições e sangue. Era o corpo de Cristo ensanguentado, cheio de feridas, e aquela atitude de Cristo representava isso. Então, mesmo Jesus sabendo que ele ia morrer, sabendo que ele seria traído, ele deu para o cara que iria traí-lo, ele deu de comer. E às vezes eu acho que a gente faz Judas parecer muito cruel. Maldito Judas e tal. Agora, com certeza você já deve ter dividido essa tristeza comigo. Muitas vezes eu já me senti Judas também. E Jesus nunca parou de me dar o pão e nunca vai parar de nos dar o pão. Ele pode saber que nós vamos trocá-lo, mas ele vai continuar nos alimentando. Então, eu não sei se vocês lembram disso, Leandro disse aqui uma vez. Jesus veio de Belém. Vocês lembram de um texto que diz, tu, Belém de Judá, de forma nenhuma é a menor, porque de ti virá o Salvador. Então ele veio de Belém. E a palavra Belém significa padaria. Então o pão da vida que é Jesus nasceu em Belém. Deus gosta de fazer essas coisas com as palavras, né? É que a NVI já chegou um pouco calejada, mas se você clicar lá no Strong, significa padaria. Então Deus entregou o seu filho, entregou o pão vivo para todos nós. E mesmo que nós amanhã, se a gente amanhã for escolher uma coisa como Judas, vender o Salvador, trocar o Salvador, ele não vai te proibir de sentar nesse banquete, ele vai deixar. Do mesmo jeito que ele está deixando um monte de falsos mestres prostituírem a igreja, parece que ele não faz nada, parece que esse povo está roubando as pessoas e Deus não está vendo, mas ele está vendo. Quando o dia do juízo chegar, eles vão receber a medida que eles merecem, mas o dia do juízo ainda não chegou. Então nas nossas vidas não é porque nós estamos recebendo a palavra de Deus, ou lendo a palavra de Deus. Eu sei um lugar que a gente tem que chegar com essa mensagem, e quando eu chegar vocês vão saber, e daí a gente vai conectando essas ideias. Mas não é porque nós podemos ler a palavra e comer dela, e receber revelações, e receber um culto, que significa que nós estamos andando bem. Deus vai continuar dando pão vivo, Jesus morreu por isso. Nós sempre vamos ter a chance de comer desse pão, assim como Judas teve. E olha só, gente, Davi era muito profeta. Tem um outro Salmos, eu não lembro qual agora, mas tem um Salmos que Davi escreve assim, aquele a quem eu dei o pão, mordeu o meu calcanhar. Ele também estava profetizando a noite da ceia. Aquele a quem Jesus deu o pão, o traiu. Mordeu o calcanhar, é tipo, me pegou pelas costas, o cara me traiu, eu dei o pão e ele me traiu. E Jesus vai continuar nos dando esse pão. Agora o verso 3, tu, porém, és santo, e estás entronizado sobre os louvores de Israel. Por isso que a gente canta músicas. A música não é uma nova linguagem de igreja para o século XXI. Não é para isso que tem louvor. Não é para parecer mais atraente a programação, porque ficar sentado ia ser muito monótono. Então enfia uma música, fala para o povo pular. Não é por isso. Alguém, na mente de alguém, é por isso. Na mente de alguém é uma música. Então, por uma música, nem compensa ficar adorando. Eu fico aqui, deixo a música rolar, tá bom. Para alguém vai ser música, mas não é música. Jesus não morreu para a gente tocar música para a igreja dele. A gente toca música porque ela é um instrumento. E olha o verso 3. Você é santo e habita nos louvores de Israel. Eu li em outra versão. Nós cantamos louvores porque Deus habita nos louvores. Se Ele não habita, não tem para que cantar, gente. Não é sã doutrina você ficar cantando ou de boca fechada, tanto faz. Se o seu coração não está adorando, tanto faz. Mas se a música é adoração, se a música é para você o que a Bíblia diz que ela é, então faz todo sentido a gente cantar cada palavra como se ela fosse verdade, não como se ela fosse uma canção. Eu queria falar mais, mas eu não vou conseguir terminar assim. Então vamos para o 4, 4 e 5. Nossos antepassados confiaram em ti e tu os livrastes. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e jamais foram envergonhados. Sabe como o Prado falou desse cara? Ele testemunhou esse cara que ofertou tudo que ele tinha e colheu uma coisa. Isso não é uma promessa para uma pessoa. Deus queria fazer isso com toda a igreja. A Bíblia diz que, Salomão diz, eu fui moço, hoje sou velho e nunca vi um justo mendigar o pão. Então essa prosperidade Deus tem para toda a igreja. Deus não é só Deus dos caras heróis da fé que estão lá na Bíblia. Ele morreu por todos nós, ele não morreu só pelos pastores. Se relacionar com Deus não é coisa de pastor. A Bíblia diz, Deus amou o mundo que deu seu filho. Deus amou o mundo. Se você está no mundo, se você está nessa igreja, você está porque você está me ouvindo. Então Deus te amou. Não é um amor exclusivo para algumas pessoas. Aí, se essa coisa de evangelho é mais Jason, Leandro, os caras quebrantadão. Jesus quer isso para todo mundo, que todo mundo tenha um relacionamento com Ele. Então, quando Ele testifica o caráter de Deus, Ele fala, nunca foram envergonhados, clamaram a Ti e foram libertos. Tem um cara, esse cara é meio louco, ele fala umas coisas esquisitas. Charles Spurgeon é o nome dele. Ele conta uma história, claro que essa história é uma hipótese, gente, isso nunca pode acontecer, mas ele conta assim, um dos sermões dele que um cara escreveu, ele conta lá nos sermões, se alguém chegar no inferno e essa pessoa tiver clamado por Jesus anos e o pecado dela arrastou ela para o inferno e ela não conseguiu viver com Deus, ela tentou, ela queria, mas não deu, ela não aguentou, o mundo estava difícil e ela foi parar lá no inferno. Se essa pessoa chegar lá no inferno, ela pode falar, Deus, olha aqui onde eu vim parar. Deus, eu clamei, o Senhor não me libertou. Eu fiz de tudo contra esses pecados. Eu tentei até ler a Bíblia. Tentei abrir ela, a letra é muito pequena, não consegui. Eu fiz de tudo. Se isso acontecer, Deus fala na hora. Ah, então pode vir. Eu esqueci de você. Agora, é claro que isso não vai acontecer. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra, esquadrinhando os corações. É impossível que Deus não ouça o clamor de um pecador. Então, quando o Salmo está dizendo isso, clamaram a ti e foram libertos, nunca foram envergonhados, é porque a rocha que a nossa caminhada está firmada, o alvo da nossa caminhada não é um ministério, ninguém está firmado no trabalho que ele faz, é legal pregar, é um chamado de Deus para muitas pessoas, é um prazer enorme, mas não é a maior coisa da nossa fé, a maior coisa é Jesus. E se a nossa fé está nessa rocha, então isso não pode ser abalado. Como o Salmos aqui está dizendo, confiaram e jamais foram envergonhados. Então, Estevão confiou em Jesus. Ele morreu apedrejado. Jesus não pôs um escudo lá e nem atingiu com cegueira os fariseus. Jesus deixou o cara morrer. Mas se a Bíblia diz que ninguém foi envergonhado dos que confiaram, ele não foi envergonhado. Jesus sempre vai nos livrar, e quando ele não livrar, a gente vira mártir, ele é que nem Estevão. Nossa, e olha só essa parte. Apocalipse diz, quando João está falando do Apocalipse, uma hora ele pergunta para Deus, Deus, quem são aqueles caras ali? Ele olha para um lugar no céu e fala, quem são aqueles? E Deus fala para eles, aqueles são os mártires da fé, são os que morreram pela igreja. Só que ainda, a parte deles não está completa. Ainda é preciso que o número se complete. Faltam muitos irmãos para morrerem pela mesma fé que a deles. Então, um dos motivos que Jesus não voltou é que ainda faltam alguns mártires para completar o trono. Está faltando gente. Paulo morreu, Pedro morreu, Estevão morreu, mas ainda não cessou. Ainda é preciso que mais mártires morram. Imagina se a gente estiver por lá. Meu Deus. O que eu tenho com essa mensagem, o que ela traz no meu coração é que eu consiga de uma maneira comunicar um evangelho verdadeiro. Um Jesus verdadeiro. Ninguém vai morrer por um evangelho que não é verdadeiro. Mesmo um cara que se explode lá nos lugares, dentro dele aquilo parece ser verdadeiro. Porque ele tem coragem de dar a própria vida. Agora pensa, esses mártires que morreram, com certeza, imagina um mártir que frequentava os cultos com a gente e esse mártir morreu. Ele nunca ia morrer, porque na igreja dele toca música e tem uma palavra legal que acrescenta conhecimento na vida dele. Porque por isso não vale a pena morrer. Para isso não. Mas se o que ele vive é o evangelho verdadeiro, se é Jesus e não é teorias e não é religião e não é igreja, se é Cristo que ele conhece, então vale a pena morrer. Então, esse banco de mártires que precisa ser completo, não vai ser completo com crente, com alguém que era evangélico e vinha no domingo à noite. Eu estava falando, conversando com o Prado esses dias, eu falei, cara, me ajuda aqui num pensamento. Eu não consigo entender num crente que ele senta domingo aqui à noite. Ele fica sentadinho, ele fala, Deus, obrigado pela palavra. Eu fui muito abençoado. Chega na casa dele, abençoa meu dia de amanhã, obrigado pelo meu dia de hoje. Eu estou muito feliz de estar na igreja, estou na presença de Deus, amém, aleluia. E ele acorda como um ser humano normal. Eu não consigo entender isso não ser um cara morno. Deus ter prazer nesse coração, só porque o cara é íntegro, só porque ele não peca. Tem um monte de ateus que eles também não têm esses pecados que a gente fala que não tem. Ateu não fuma, não bebe, e daí se ele é casado, ele não faz sexo fora do casamento. E essas coisas não vão fazer ele santo. A sua integridade não tem poder de cobrir pecados. A sua boa conduta não tem poder de apagar os seus pecados. Não é por isso que nós somos santos. Não é por causa de ausência de pecado, é pela fé. Então, eu não consigo entender um cara que não dobra o joelho do coração dele, um cara que fala, Jesus, eu preciso do Senhor. Eu não vou na igreja para viver uma religião, eu não quero ir lá por causa de uma reputação. Eu não quero ter um sucesso pessoal no meio de 2.000 pessoas. Não é para isso que é o evangelho. As pessoas que trabalham nessa igreja, o Leandro não largou o salão dele. O Henrique não largou a OB dele. Eu falei certo dessa vez, né? A outra vez eu errei uma vogal aí, não pegou bem. O Prado não largou a empresa dele, a Maria. Ninguém largou por causa de uma religião, para ficar brincando de igreja e daí enche de pessoas. E a gente vai, faz uma coisinha pro povo, põe uma música, cresce na cidade. Não vale a pena abandonar a vida por causa disso. Por causa disso, não. Mas se é o evangelho verdadeiro, se é esse evangelho que os mártires conheceram, se é por isso, então vale a pena morrer. Então vale a pena falar, Jesus, eu preciso que o Senhor se revele para mim. Não no domingo, fazer isso domingo é legal, a gente está em unidade. Mas não dá pro cara conduzir a vida inteira dele e lembrar de Deus a hora que ele para na cama e fala, Deus, obrigado, valeu aí. Fechei os contratos, abençoa o dia de amanhã. Se o coração do cara não é possuído por esse evangelho, não é o evangelho verdadeiro que ele conhece. Jesus morreu pelo evangelho verdadeiro. Não dá para você ser um crentinho que administra a sua vida espiritual. Não existe outra vida. Só existe uma vida, só existe vida nele. Você tem que trabalhar possuído por Cristo. Acordar possuído por Cristo. Precisa ser isso. Essa é a verdade que Jesus pregou. Homens que não se importavam com a própria vida. Com certeza tem uma mensagem mais confortável, mas eu não acho que uma mensagem que não fale dessas verdades, que ela empurre vocês para um evangelho genuíno. O evangelho genuíno pede tudo, não pede só um dízimo. Dar dízimo não é uma regra. Eu dou aqui meus 10%. Eu dou o meu dinheiro inteiro, eu gasto a minha vida com outras pessoas e dou tudo que eu tenho. 10% é a menor parte do que eu dou. Eu faço em adoração, nós fazemos para cumprir as palavras de Deus, mas também para agradar o coração de Deus. Então não é fazer umas coisinhas, mas é ter o coração entregue por elas, porque Jesus entregou. Olha essa, gente, voltando para a cena da cruz agora, versos 6 e 7. Agora vocês vão ver a cruz aqui, ó. Olha só, pensa Jesus pensando isso. Jesus que era carne, ele era homem também, Então pensa ele pensar isso, versos 6 e 7. Mas eu sou um verme e não um homem. Todos me insultam e me desprezam. Os que me veem zombam de mim, riem com maldade e balançam a cabeça. É exatamente a descrição da cruz. Isaías 52, procura lá. Diz que depois que Jesus apanhou, ele não tinha feição humana, ele não se parecia com um homem. E aqui ele está dizendo, eu sou um verme e não um homem. Todos me insultam e me desprezam. Evangelho verdadeiro não é um cara que leva uma cuspida e faz uma música. Um dia Deus vai vingar meus inimigos, Deus vai me honrar. Mas Deus não desonrou Jesus e não matou os caras que cuspiram nele. Ser desonrado não é ser humilhado, Jesus foi humilhado. E ele tem o mais nível de honra do lado do Pai. Agora pensa o coração dele dizendo, todos me insultam e me desprezam. Ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Pensa os soldados romanos, os religiosos. Eles liam a Bíblia, decoravam o Pentateuco que Jesus um dia falou para eles. Cara, vocês estão enganados. Vocês leem as escrituras, mas é a respeito de mim que ela fala. E vocês estão me condenando por aquilo que vocês leem. Mas ela está falando de mim. Só que eles olhavam para a Bíblia e enxergavam Jesus um blasfemo, várias coisas. Jesus não ficou surpreso com as reações dos fariseus. Se você estiver sentado e você pensar, cara, legal essa palavra, mas ele é novo, ele vai aprender, essa igreja aqui está nova. Se você pensar isso, Deus não vai ficar surpreso com esse pensamento. Jesus disse em algum momento dos evangelhos que ele foi posto como pedra angular. Para os que creem, é para ser alicerce, mas para os que não creem, é pedra de tropeço. Porque Jesus não vem aqui numa carruagem, desce e fala, gente, eu existo sim, tá? Só para quem estava com dúvida, estou aqui para falar que eu existo. E acabar com os ateus do mundo. A gente ia ficar gravando, posta no Instagram e no YouTube, nossa, Deus existe mesmo. Por que Deus não faz isso? Ele ama os ateus. Porque Deus não precisa provar a existência dele, Deus já provou, a cruz já provou. E olha só o que Romanos 2 diz, Romanos 1 ou 2, diz que para quem quer crer, para quem escolheu crer, a natureza é prova viva da existência de Deus. Um cara olha uma árvore e ele vê a complexidade da árvore para ela existir e a função que ela exerce de no meio ambiente, de purificar o ar, de várias coisas que ela é matéria-prima. Esse cara olha a natureza e fala, nossa, Deus existe. Agora, Romanos diz, para quem não quer crer, esse cara é indesculpável. Ele não vai falar, Deus, não tive culpa, hein? O Senhor não provou nada, fiquei lá. E vou saber se a Bíblia era uma historinha ou se o Senhor existia. Esses caras são indesculpáveis. O coração deles rejeitou crer no Criador. É mais fácil você crer no ateísmo do que crer que um designer inteligente criou todas essas coisas. Porque eles rejeitaram, Deus entregou eles. Isso está escrito lá em Romanos. Olha o verso 8, gente. Esse é o que confia no Senhor, que ele o livre, que o liberte, se dele se agrada. É exatamente o que os soldados, o que os religiosos estavam dizendo. Esse daí que era o filho de Deus? Então que Deus livre ele. Se Deus se agrada dele, deixa Deus levar. Ele não é o filho de Deus? Agora, eu não sei quem que faz essas pesquisas, mas um grupo de teólogos, eu li isso uma vez, eles fizeram uma pesquisa tipo do trajeto de Jesus, da onde ele foi até o lugar do Calvário. E eu não sei da onde que eles tiraram, não é uma coisa importante, é só para vocês enxergarem um pouco essa cena. Mas eles diziam que da hora que Jesus saiu até a cruz, ele deve ter levado mais ou menos 400 cuspidas na cara, entre os soldados e os fariseus e as pessoas que estavam por ali. Então essas pessoas que cuspiram nele, enquanto ele estava lá esticadão, estava falando, ué, você não é Jesus? Desce daí. Você foi condenado porque se dizia filho de Deus. Então já que você é, chama Deus e fala para ele acabar com tudo. É o que esse verso está dizendo. Agora olha que louco. Como é o nome do cara mesmo que mandou ele ser açoitado, gente? Pilatos? Obrigado para quem soprou. Está difícil hoje. Mas Pilatos, a mulher de Pilatos falou, amor, não mexe com esse cara, eu sonhei a noite inteira e esse homem é santo. Pilatos, lá no fundo, ele sabia que Jesus era santo. Porque na hora da cruz, ó, alguém disse para ele, Pilatos mandou escrever a placa. Ele mandou escrever, rei dos judeus. Daí um cara disse assim, Pilatos, não escreve reis dos judeus. escreve assim, ó, ele diz ser o rei dos judeus. E Pilatos, acho que deve ser o menor verso da Bíblia. Pilatos respondeu, o que eu escrevi, escrevi. Às vezes uns caras me fazem a pergunta pela terceira vez, eu mando esse verso para eles. O que eu escrevi, escrevi. Rola para cima o WhatsApp aí, pô. De novo tá me perguntando, o que eu escrevi tá escrito. Então Pilatos não conseguiu falar, não, vamos escrever então o que ele diz. Ele falou, não, o que eu escrevi tá escrito. Esse cara é o rei dos judeus. Agora o rei dos judeus estava aqui no verso 8. Escutando do povo, se Deus se agrada de você, então que ele te livre. Nossa, se eu fosse Jesus, estava todo mundo morto. Eu falava, é, que dele se livre? Chamava meus legiões de serafins, pode tacar fogo, deixa vivo, só para ele saber se eu estava falando a verdade ou se eu estava brincando. Sorte do povo que não era nenhum de nós, né? A não ser que alguém aqui ia fazer a mesma coisa que ele, mas... é difícil. E aí, verso 9 e 10, olha só. Tu, porém, me tiraste a salvo do ventre da minha mãe e me deste segurança quando ela ainda me amamentava. Fui colocado em seus braços assim que nasci. Desde o ventre de minha mãe tem sido meu Deus. Eu tenho certeza que esse verso vai falar no coração de alguém. Assim como a maioria da Bíblia, existem versos que eles não são exclusivos para aquelas pessoas. Por exemplo, vocês já sentiram o poder do Espírito de Deus, a presença de Deus. Eu espero que vocês já tenham sido atropelados por ela. Então tem um verso que Jeremias fala assim, Deus, eu sou como um homem bêbado. Meus ossos estão tremendo por causa das suas santas palavras. E isso também fala de um encontro com o Evangelho verdadeiro. Ninguém vai ficar tremendo os ossos por causa da boa eloquência de um homem. Mas se são as santas palavras de Deus, ele disse, eu sou como um homem bêbado. Eu não suporto o peso das suas santas palavras. Eu me sinto muitas vezes assim, quando as palavras de Deus ficam vindo e eu estou estudando uma coisa, eu estou lá com Jesus, eu sou como um homem bêbado. Então esse verso se cumpre para todos nós, não era a exclusividade de Jeremias. E eu duvido que esse verso também seja. Quando... Davi diz, né, profeticamente, é Cristo, mas ele está falando coisas que Cristo estava sentindo. Mas Davi disse que na hora que ele nasceu, ele foi colocado nos braços de Deus. E olha o verso 9. Tu, porém, me tiraste a salvo do ventre da minha mãe. Então, alguém que pensa que teve sorte em ser o espermatozoide vencedor, não foi sorte. O braço de Deus te tirou lá do ventre. Alguém que sofre de depressão e pensa que foi azar, não foi azar que você foi espermatozoide vencedor. A mão de Deus te segurou. Deus escolheu que você nascesse. Deus estava lá. E para as crianças que não nasceram, que elas morreram, eu não sei o plano de Deus, a mente de Deus é mais alta que a nossa. Deus mostra misericórdia com quem Ele quer e graça com quem Ele quer. Mas com certeza, essas crianças que não nasceram, que elas morreram, elas estão melhores do que nós. Tem um verso em Eclesiastes que diz, Deus, sabe quem é o mais feliz da terra? Quem já morreu, já está com o Senhor. Essas crianças poderiam sofrer uma vida de desgoverno, sem pais, sem mães. E Deus escolheu levantar elas e elas foram morar com Ele. E elas já estão lá. O alvo da nossa fé, que é estar com o Senhor, elas já estão lá. Então, de qualquer maneira, Deus está presente no parto de cada um. Deus esteve e se você está aqui, é porque Deus te amou. Deus amou o mundo e Deus escolheu que você viesse para o mundo. Então não foi sorte, não foi azar, não foi acaso. Deus te escolheu para uma coisa. Não para você fazer uma coisa, tá gente? Isso também, Deus também te escolheu para fazer uma coisa. Mas antes disso, a coisa para que Deus te escolheu é para que você se relacione com Ele. Verso 11 e 12. Não permaneças distante de mim. O meu sofrimento está próximo e ninguém mais pode me ajudar. Espera, vou falar do 11 primeiro. Esse verso, se você vai num GC, se você não vai, procure um GC, porque a igreja é o GC. Isso é a reunião dos GCs, celebrando o que Deus tem feito, mas a igreja no dia a dia é o GCs. Então, se você tem um GC, pergunta para o seu líder, depois que eu falar desse verso, se esse verso não chegou na vida dele. Eu duvido que não tenha chegado. E se não chegou, eu lamento dizer que vai chegar. Eu já participei desse verso na vida de muitas pessoas. Eu já vivi esse verso. Olha só Jesus dizendo, o sofrimento está próximo e ninguém pode me ajudar. Agora eu estou aqui bonitinho, pelo menos eu fiz um esforço para isso. Me vesti bem, pus uma camisa um pouco mais larga, que ultimamente eu tenho comido tanto, estou meio gordo. Daí o Ladentinho está me discipulando, que ele está mais acostumado que eu já, né? Ele falou, cara, quando você estiver falando, às vezes, puxa para frente assim a camiseta, que às vezes marca, daí você vai falar, ah, beleza, beleza. Então eu já, essa aqui não precisa, que eu não ia ficar assim na pregação, né? Então essa aqui é mais larga. Mas às vezes que eu tô com uma normal, eu tô conversando, daqui a pouco eu puxo assim, pra não marcar, entendeu, gente? Pra não fazer isso aqui, ó. Daí fica mais larguinha e disfarça. Mas então eu participei de muitas pessoas vivendo esse verso. O sofrimento está próximo e ninguém pode ajudar. Então sempre a nossa dor vai ser melhor que a do outro. E o seu sofrimento vai ser o maior do mundo. E ninguém sabe o que você está passando. E a sua história é triste demais. Sempre a nossa sensação é essa. Mas todo mundo aqui tem uma história triste para contar. Todo mundo tem um dia mau. Agora esse verso, gente, de Jesus clamando isso. Não permaneça distante de mim. O sofrimento está próximo e ninguém pode me ajudar. Esse dia na vida de um líder, na vida de um pastor, é um dia que a fé dele é colocada em xeque e ele escolhe, agora ninguém pode me ajudar. Tem pessoas aqui que passaram dias que ninguém pôde ajudar elas. Elas perderam o casamento, perderam o emprego, perderam amigos, trabalho, ninguém podia ajudar. Se você perde um casamento, ninguém pode te ajudar. Mesmo se você fica lá sendo consolado, não tem consolo. Só os braços de Deus podem te consolar. Mas essas pessoas preferiam chegar retalhada do que ficar inteira lá para trás. Então esse dia é um dia que você precisa passar de um sofrimento que ninguém pode te ajudar. O meu dia, olha o que eu fiz, faz uns anos, tinha Voxer. Peguei o Voxer, mandei pro Leandro, falei, mano, obrigado, amo sua família, amo a igreja, eu não quero parar de ir na igreja, às vezes eu vou, mas eu preciso te falar, para mim não dá mais. Não consigo mais ser crente, eu quero a zoeira, eu fico falando, Deus, volta para dentro de mim, porque eu queria as coisas de Deus, mas não quero mais. Eu estou tentando querer, mas eu não consigo. Eu queimava pelas coisas de Deus, mas eu não queimo. Eu orava isso para Deus e eu falei, mano, para mim não dá mais, valeu até aqui, não consigo. Eu acho que eu nasci para ser loucão. Desliguei o celular, fui dormir. Então era um dia que ninguém podia me ajudar. Então você precisa experimentar esse dia que seu líder não pode te ajudar. Provavelmente ele passou, pergunta desse dia para ele. É um dia que o evangelho, se ele é verdadeiro, você paga o que custar. Mas se ele não é, você fala, nossa, deixa quieto. Perder meu emprego por causa da igreja? Ah, não, deixa. E também isso é um verso que cumpre o que Jesus disse, que o trigo e o joio crescem juntos. Porque no começo eles são todos parecidos, então você não sabe direito. Mas depois que eles crescem, é nítido ver quem se desenvolveu como trigo e quem se desenvolveu como joio. E eu acho que o final desse processo de trigo e joio deve ser esse verso. O dia que ninguém pode te ajudar. Você está péssimo. Nenhum pastor, nenhum líder, nenhum parente, ninguém pode te ajudar. O sofrimento está ali, você está mergulhado em seu sofrimento, independente do que ele seja. E a única coisa que pode te tirar de lá é você clamar, Jesus, não se distancie de mim, pelo amor de Deus, eu preciso do Senhor. E essa é a tentativa de Deus de te pôr face a face com a verdade de Deus. Não com religiões, não com depender de pessoas, mas é Deus te espremendo para conhecer quem Ele realmente é. Verso 12. Meus inimigos me rodeiam como touros. Touros ferozes de Bazã me cercam. Bazã, gente, era uma região que o cultivo de trigos e cereais era muito forte. Então os bois daquela região, eles eram mais fortes. O Henrique é de Bazã. Só para descontar uma piada ou outra que ele tenha feito. Então os touros de Bazã, tem uns tourinhos aqui, eu estou crescendo, mas os de Bazã são mais. A terra é mais próspera, eles comem mais. Então isso está falando de os touros mais fortes da região. Nesse verso 12, esses touros representam os soldados romanos. Não tinha um império mais forte que o de Roma. Não tinham melhores soldados do que de Roma. Então quando a Bíblia está dizendo, meus inimigos me rodeiam como touros de Bazã, está dizendo, soldados romanos, os caras da lei estão me rodeando. Verso 13, abrem a boca contra mim como leões, que rugem e despedaçam a presa. Você lembra que a Bíblia diz, né, que Satanás está ao derredor, bradando como leão. Então ele não brada com o brado de leão, porque ele não é. Leão é o de Judá. Só que ele brada como leão, ele só finge, só pra atacar um terror. Então nesse verso, diz que os inimigos abrem a boca contra Cristo, ele está lá. E os inimigos estão lá com sede de violência, com sede de sangue. E abrem a boca como leões para despedaçá-lo. Verso 14. Minha vida é derramada como água. Todos os meus ossos estão desconjuntados. Você já deve ter ouvido também que Pilatos não acreditou que o povo ia gritar por Barrabás. Quem que vocês querem que solta? Solta Barrabás. Pilatos achou que ia soltar Cristo, porque Barrabás era assassino, ladrão. E Jesus, no máximo, eles tinham acusações que ele era blasfemo, porque eles não criam nas palavras dele. Então a cruz que Jesus foi crucificado não era para ele, a cruz era para Barrabás. E parece que Barrabás era mais alto, então teve que dar umas esticadas em Cristo. Com a mão encaixar aqui, a outra não alcançava, então tinha que esticar e também esticar os pés dele. Então por isso está dizendo, meus ossos estão desconjuntados. Olha essa, ó. Meu coração é como cera que se derrete dentro de mim. Pensa Jesus se sentindo desse jeito, o coração dele se derretendo. Devia estar misturado paixão e sofrimento. Ele amando aqueles caras, e aqueles caras babando como leões para despedaçar o Salvador, e ele querendo salvar eles. Ele falou, Deus, não imputa esse pecado para os caras. Eles não sabem o que estão fazendo. Não tem outro jeito do seu coração ser derretido, se não for numa circunstância parecida com essa. Não de ser crucificado, tá, gente? Eu espero que se não for como mártire, que a gente não precise passar por nada parecido. Mas uma circunstância de misericórdia, de compaixão. Aonde eu era? Verso 15. Olha o verso 15. Minha força secou como um caco de barro. Jesus não aguentou mais levar a cruz. Não tinha mais força, não tinha mais jeito. Daí enfiaram o Simão lá. Ajuda o cara aí a carregar que ele não consegue mais. Ele carregou despedaçado, sem ter feição humana, ele já não estava aguentando mais. Eu acho que eram 3 quilômetros, alguma coisa assim. Mas a força dele tinha se secado. Minha língua está grudada ao céu da boca. Tu me deitaste no pó à beira da morte. Olha como Jesus estava, à beira da morte. Minha língua está grudada no céu da boca. As primeiras palavras de Jesus na cruz foi, tô com sede. Jesus sentiu sede lá na cruz. Por isso que enfiaram um. Ixi, peraí. Por isso que eles enfiaram um vinagre na boca dele, porque ele falou, tenho sede. Ele estava horas naquele sol, a língua dele grudada no céu da boca. Ele queria alguma coisa que molhasse um pouco a boca dele. Verso 16. Meus inimigos me rodeiam como cães. Um bando de perversos me cerca. Perfuraram as minhas mãos e os meus pés. É a cena da cruz. Um bando de perversos cercando a Cristo. Agora essa parte, gente, quando ele fala cães me rodeiam. Cães, sempre que você vê cães na Bíblia, no Novo Testamento, na maioria do Velho, cães significam líderes religiosos. Falsos líderes. Então, vocês sabem que Jezabel é a falsa igreja. A igreja que se corrompe, a igreja que se prostitui. Você não ouve a gente falar muito delas porque não é nosso papel. Nosso papel é buscar Jesus. Mas existe um monte de igrejas que não pregam o que a gente prega, que não estão a fim de levar um povo para o sacerdócio. Estão a fim de levar dinheiro para os impérios deles. Então, essa igreja a Bíblia chama de Jezabel. Então, a noiva verdadeira é a igreja triunfante. E a noiva que não é noiva, que é uma prostituta, é Jezabel. E essa noiva no Antigo Testamento, essa mulher que representa essa igreja, a Bíblia diz que os eunucos jogaram ela para fora da torre. Então os eunucos deram uma bica nela, elas caíram, ela caiu lá no chão. E ela tinha recebido uma profecia, eu não lembro de quem, mas essa profecia está viva até hoje para a igreja. A profecia que ela recebeu foi, você vai morrer, os cães vão comer o seu corpo e vão te espalhar pelo mundo todo. Então os cães são quem se alimentam da falsa igreja. Os cães não se alimentam da igreja verdadeira. Se você é a igreja verdadeira, o Espírito de Deus te conduz à verdade, não te conduz para essas igrejas. Não vou falar o nome de uma, mas Deus vai dar o discernimento para vocês saberem. Mas tem igrejas que não são verdadeiras. E os cães se alimentam dessas igrejas, então o povo escuta. Sem santidade ninguém pode ver a Deus. O povo escuta uma mensagem como Prado. Jesus não renunciou para ter fama de dead man. Jesus não foi na cruz para que ficassem falando, esse é de Deus. Esse daí não liga para nada. Não é isso. A sua renúncia não é para te trazer status de crentão. O coração dele não queria isso. Ele renunciou, ele renunciou para que se cumprisse a vontade de Deus. Então o cara começa a escutar que ele tem que se autoexaminar, que Jesus vai esquadrinhar. Ele fala, não. Daí outra igreja fala assim, traz um envelope azul, que as coisas vão acontecer. O coração do cara fala, vou levar o envelope azul. Ficar escutando mensagem de morte, não. As pessoas têm que ser felizes. Deus veio para fazer os outros tristes? Às vezes ele veio. Senão a Bíblia não ia dizer, eu vim para trazer espada e não a paz. E deixa esse texto para outro dia. Mas às vezes a tristeza de Deus é necessária, porque a Bíblia diz que ela nos conduz à salvação. Então alguém rejeita o evangelho verdadeiro, vira Jezabel e os cães vão comer essa igreja. Então esses cães, gente, esses líderes religiosos, imagina os líderes que estavam olhando para Jesus na cruz. Eles liam a Bíblia, eles tinham decorado toda a lei, eles sabiam toda a lei e eles eram cães. Esses cães são as pessoas que eu estava dizendo no começo, que elas não conhecem o evangelho verdadeiro. Porque elas não se comportam como quem conhecesse o evangelho verdadeiro. Elas não queimam e elas nem sabem o que é queimar. Porque por uma religião não vale a pena queimar o quê? Não existe uma paixão entre Deus e uma pessoa se esse evangelho não é real para essa pessoa. O que ela faz é só administrar. Então eu sou líder, falo uma coisa no GC, as pessoas me elogiam. Eu enfio um monte de livros e sei dar um monte de conselhos, porque eu li nos livros, e vamos indo. Estou bem empregado, sou um bom marido, e também eu sou um bom líder, e a minha área espiritual está legal. Isso são como cães. Líderes religiosos, os caras liam a Bíblia, eles estavam nas sinagogas, eles estavam o tempo todo, mas eles não conheceram Jesus. O evangelho de Jesus não é a respeito de você ficar enfiado dentro da igreja. O evangelho de Jesus é um romance de uma noiva com um noivo que se entregou por ela. O evangelho precisa ser um coração desesperado que fala, Deus, eu preciso do Senhor. Não é líder que eu quero ser, não é não ter pecados para ser santão, não é clube social que eu quero. Só existe uma coisa para nós, gente, senão não vale a pena vir nessa igreja. Se Jesus não é tudo, se não é por Ele que a gente vive, então vale a pena ficar acumulando dinheiro e daí você aproveita umas coisas nesses 100 anos que você pode viver pelo menos. Mas se é o Jesus verdadeiro, não existe nenhuma coisa que pese mais que isso. Agora, um dos maiores temores que me traz esse verso é que Deus entrega esses religiosos para o coração deles. Eles pensam que é sobre aparência exterior, então Deus deixa eles pensar. Eles não querem se relacionar com Jesus, eles querem status. Jesus falou assim em Mateus 6, os fariseus não façam como eles, ensinando os discípulos. As laterais ficam para os pastores nessa igreja, porque eles têm que trabalhar durante o culto, eles têm que sair às vezes mais cedo, às vezes eles chegam mais tarde e pode não ter lugar. E para o culto acontecer precisa deles, então é por isso que tem. Agora Jesus disse em Mateus 6, eles gostam de se sentar em lugares de honra. Essa é a recompensa do coração deles. Porque na hora que disser, chame os supervisores, eles vão estar aqui, ó. O coração deles está satisfeito com isso. Eles estão felizes do que o povo vai pensar. E Jesus falou, então deixe. Eles já têm a recompensa deles. Mas vocês, quando orarem, vão num lugar secreto. Não importa o que vão pensar, importa que a gente esteja junto. Importa que vocês me conheçam. E essa parte, gente, tudo isso que eu falei, eu preciso colocar isso na mensagem. Eu tentei não pôr, mas eu preciso. Não é uma indireta para alguém, é uma profecia aqui escondida. E eu sei exatamente para quem é, e se você quiser me procurar, eu vou dizer que é para você. E a profecia é que o evangelho que você conhece não é um evangelho dos homens mortos. Não é um evangelho que os heróis da fé de Hebreus conheceu. O evangelho que eles conheceram custou a própria vida para eles. O evangelho que eles conheceram não pesa reputação e intimidade. Se eu preciso pôr em jogo a minha reputação, eu prefiro. Eu prefiro falar para o meu líder, cara, estou péssimo. Fui num prostíbulo, caí em pornografia, não aguentei, usei droga, fumei. Eu prefiro que ele pense, nossa, o cara é líder. E o cara fez isso, eu prefiro isso. Do que ocultar meu pecado e manter minha aparência. Do que colocar uma máscara assim no meu casamento e vir. Eu conheci um casal uma vez, quase que eu vomitava às vezes. O meu espírito vomitava. Esse casal brigava, eles brigavam o dia inteiro. Eles fizeram isso por alguns dias. Num tipo de viagem aí que eu fiz. E eles brigavam e se xingavam de palavrão. E eles chegaram até a se agredir. Mas no dia do culto deles, eles estavam vestidos exatamente como a religião pede. Eles cruzavam os braços e iam lá. Um cheiro maldito de religião. Deus não está ligando do jeito que eles estão vestidos. Deus está ligando se ele tem morrido pela esposa como Cristo morreu pela igreja. Essa é a ordem espiritual do casamento. Não é para vender uma aparência de um bom casamento para os outros. Ou você vive as escrituras, ou sua esposa pode ver que você é apaixonado por Cristo. Ou você vem numa religião aqui, num clubinho de igreja. E daí cada vez alguém fala uma coisa e você se torna um ser humano melhor. Mas não é isso. Então, essa pessoa que eu estou falando é uma pessoa que precisa conhecer o evangelho verdadeiro. Tempo de igreja não mostra evangelho verdadeiro. Eu odeio nos subtítulos da Bíblia que elas chamam a história do filho pródigo, elas chamam de o filho pródigo. Teria 1000 títulos para fazer, menos esse. Esse também reflete a passagem, mas é muito pouco. Poderia ser o pai dos pródigos ou o pródigo de casa. Mas o pródigo não foi só o que saiu, o pródigo foi também o que ficou. Olha só, o coração desses cães é exatamente como o pródigo de casa, como o que ficou. O desgraçado foi, gastou pratas com prostituta, comendo, esbanjando. Quando ele volta, o pai manda fazer um banquete para o desgraçado. E o filho de casa fala, pai, você está brincando, né? Eu estou aqui o tempo todo. Eu nunca saí daqui de casa, o cara pediu herança e gastou tudo. E o senhor faz um banquete para ele. E para mim você nunca fez nada. Agora olha, e o pai nessa passagem é Deus. Agora olha o coração de Deus, quase que não entendeu o que o filho estava dizendo. Ele falou, filho, mas tudo que eu tenho é seu. Você está sempre comigo. Esse cara queria um prêmio. Deus, o cara está maior ruim, o senhor chama ele para pregar. Eu estou na igreja faz 10 anos. Nunca me fizeram nada. Agora Deus fala, pregar, ministério, recompensa, elogio, é isso que você quer? Essas coisas não são o prêmio. O filho queria o prêmio, mas o prêmio era estar com o pai. Só que esse coração de religião não deixa você enxergar que o prêmio é o pai. O prêmio é o lugar secreto, o prêmio é se relacionar com Jesus. Recompensa pública é ter uma vida com Deus. O André pode me ajudar aqui? Como eu já estou terminando. Então esse coração de cães são religiosos que eles leem a Bíblia, eles têm conhecimento, mas eles não têm paixão. A verdade de Cristo não faz os olhos deles, eles não têm vida naquilo, eles não têm vigor na fé. Se a reputação deles estiver em risco, eles preferem ela. Se é para ser manchado que eu sou um bom crente, deixa quieto. Eu mancho minha conduta com Deus, os anjos vão saber, Deus vai saber, mas pelo menos o povo não vai saber. E você vai ver isso várias vezes acontecer na Bíblia. Você vai ver Saul fazer isso. Deus falou, mata todo mundo. Saul poupou alguns. Olha que cara bonzinho. Deus falou, mata todos. Saul poupou pessoas. É uma coisa boa. Agora, Deus falou, Samuel, até quando você vai ter misericórdia de alguém que eu rejeitei? Deus rejeitou a desobediência boa de Saul. Mas Deus acolheu o coração de Davi, que tinha várias desobediências terríveis. O cara matava pessoas. Ele matou um cara e pegou a mulher dele. Mas ele, a Bíblia chama, homem segundo o coração de Deus. Agora, olha o coração de Saul. Quando Natã fala para Davi, Tem um homem que só tinha duas ovelhas e o outro tinha um monte. O cara matou a ovelha, pegou a que era do outro e o outro ficou sem nenhum e ele já tinha várias. O que você acha que faz com esse cara? Davi falou, esse cara mata. Então, esse cara é você. Porque ele fez isso com a mulher de Urias. Na hora que Davi falou isso, eu feri o coração de Deus. Um religioso, ele peca e ele fala, nossa, não acredito, a minha performance religiosa foi abalada. O choro que ele chora do pecado não é ferir o coração de Deus, é não acredito. Um crente não faz isso. Um crente só faz coisas certinhas e eu sou um crente, então eu errei. É um choro de fracasso pessoal, o cara se decepcionou. Ele nem está lembrando que Jesus morreu para perdoar aquele pecado. Ele nem está pensando que ele feriu o coração de Deus. Ele está pensando, não rendi minha performance. Foram uma vida de anos e performance, não foi vida com Deus. Foi uma boa eloquência para o povo, um bom crente, um bom conhecimento. Esqueci outra coisa que eu estava falando, gente. Mas o coração desses caras não pode enxergar que é verdade quando pessoas abrem mão de tudo por causa de Jesus. Não podem enxergar. O coração deles está sentenciado à cegueira deles. Eles pensam, não é isso. Estão lá, mas estão ganhando dinheiro. Eles não conseguem ver a verdade. Não conseguem ver por que Jesus estava lá na cruz. Não foi por religião. Não foi por performance. Eu com certeza não tenho a melhor performance. Não é performance, é sinceridade de coração com Deus. Precisa ser verdade, eu e o Senhor. Não existe outra vida, não existe outra maneira. Um dia eu estava aqui com o Prado, veio um cara, um outro pastor, falou, qual que é o método lá que vocês fazem, Prado? Hã? O método? Método? Que método? Não tem método. A gente nunca fez nada para atrair pessoas. Nunca teve uma campanha para ter os followers ficar vindo aqui bombar evento. Nunca trouxemos um nome que o povo traz para encher a igreja. Não tem método. Se o método funcionar é terrível, é pior, porque o método vai estar funcionando. E Jesus não pode nem aparecer na porta do lugar. Porque Jesus não morreu por métodos. Qual verso? Vou ler só mais alguns. Verso 17 e 18. Olha só, gente. Então os ossos dele foram desconjuntados para ele poder caber na cruz. Mas olha o verso 17. Posso contar todos os meus ossos. Tinha uma profecia em Isaías que dizia, nenhum dos seus ossos vai ser quebrado. Nenhum dos ossos dele se quebrariam e nenhum se quebrou. Então esse verso é onde mais uma profecia se cumpre. Eu posso contar todos os meus ossos. Meus inimigos me encaram e desdenham de mim. Repartem minhas roupas entre si e lançam sortes por minhas vestes. Então as vestes de Jesus não era qualquer veste, era uma veste boa. Só tinha uma emenda de costura, era uma veste de gente chique. Jesus não era pobre, Jesus era próspero. Ele só não ligava para o dinheiro, mas ele tinha. Ele era carpinteiro, a Bíblia diz que as mulheres financiavam o ministério de Jesus, então ele tinha. É só que essa é uma coisa muito pouco importante no reino para viver por ela, para morrer por ela. Mas dinheiro ele tinha. Então não jogaram fora as vestes, dividiram. Tiraram sortes e sortearam ela. Você vai ver isso lá no Evangelho. E aqui está dizendo isso. E daí vocês estudem o contexto inteiro lá na casa de vocês. Eu vou terminar no verso 22 e 23. Olha o verso 22. Proclamarei teu nome a meus irmãos. No meio do teu povo reunido te louvarei. Jesus ressuscitou e fez exatamente isso. Proclamou o nome de Deus para os irmãos dele, para a igreja, para os irmãos dele. Então essa é exatamente a oportunidade de a gente proclamar o nome de Deus no meio dos nossos irmãos. Agora olha esse verso. Eu estou acabando, pode apagar a luz. Se você pudesse colocar de pé e ouvir bem o que eu vou falar agora. Não precisa acompanhar mais, é o último verso. Versículo 23. Olha só, gente, eu acho que de todas as partes esse verso deve ser o mais forte de todos. Deve ser o mais prático de todos, que vocês podem mergulhar nesse verso. Por causa da palavra que está sendo falada, da palavra que é pregada. Esse verso foi Davi que escreveu. Não montei na minha pregação, Jesus colocou esse verso aqui na Bíblia. Verso 23, escuta isso. Louvem o Senhor, todos que o temem. Glorifiquem-no, todos os descendentes de Jacó. E reverenciem-no, todos os descendentes de Israel. Não sei se vocês lembram, Jacó significa mordedor de calcanhar, trapaceiro, mentiroso. Descendentes de Jacó está falando com todos nós que existe uma natureza de Jacó que a gente tenta romper. E você fala, eu tento, Deus, não dá. Os caras é mais fácil ser de Deus, eu não consigo. Eu não consigo vencer pornografia, eu não consigo não ficar com as meninas. Eu não consigo amar o dinheiro menos do que o Senhor. Esses caras é diferente, eles conseguem. Eu sou trapaceiro, Deus, eu não consigo ter um caráter santo. Caráter, o que você tem para mostrar não é caráter, são coisas. Então você fala, Deus, caráter é muito sem graça. Como eu vou mostrar caráter? Eu não consigo. Isso é descendente de Jacó. Pessoas que nunca conseguem romper, que nunca conseguem mudar. E olha a outra parte. Reverenciando todos os descendentes de Israel. Israel é tipo Jacó vivendo seu chamado. Israel é, Deus é meu juiz, é isso que significa. Enquanto Jacó é mentiroso, Israel, Deus é meu juiz. E está dizendo, descendentes de Israel, reverenciem. Então todos nós que temos êxito, que somos certinhos, que não tem pecados aparentes, que ninguém pode ver, essas coisas não estão mudando nada o coração de Deus. Tanto os descendentes de Jacó, quanto os de Israel têm que reverenciar o Senhor. Se a gente pensa em acertar, é porque Ele colocou isso dentro de nós. Se a gente consegue acertar, é porque Ele colocou isso dentro de nós. Não existe nenhum espaço, nenhuma vírgula para um orgulho humano tomar nosso coração. Eu sou o pastorzão, graças a Deus, não sou mais afligido pela humanidade destes humanoides. Os seus êxitos, a sua boa conduta, Deus não está impressionado com ela. Ela não pode fazer Deus se manifestar para você no secreto. Você é descendente de Israel e você tem que se reverenciar também. Você tem que dizer, Deus, não é por causa de mim. Eu não estou achando que o Senhor está impressionado com o que eu tenho feito. Não me faz pensar que a minha conduta pode fazer subir fumaça para o céu. Não pode. A sua adoração faz, esse momento faz. Mas você ficar vivendo de regras, não é isso que Jesus quer. Não é isso o Evangelho. Verso 25 e 26, agora é verdade, agora eu vou terminar. Eu te louvarei na congregação e cumprirei os meus votos na presença dos que te adoram. Os pobres comerão e se saciarão. Todos os que buscam o Senhor louvarão e terão um coração cheio de alegria. Você vai ter o coração cheio de alegria quando você louvar o Senhor, quando você encontrar esse Deus que você ouve que as pessoas pregam. Quando você encontrar Ele, você vai ter o coração cheio de alegria. Os pobres comerão e se saciarão. Esse vazio que você tenta preencher com um monte de religião, com um monte de pecado, ele vai ser preenchido quando você comer daquilo que o Senhor tem para dar. Toda a terra reconhecerá o Senhor e voltará para Ele. Se isso acontecer, a nossa vida está pronta e feita já. Se a gente se voltar e reconhecer o Senhor, reconhecer o Senhor Jesus Cristo, que ficou lá esticado por mim e por você. Se essa verdade entrar no nosso coração, ela não disputa espaço com mais nenhum. É verdade que a gente precisa de dinheiro? É verdade. Mas é muito menos verdade do que a que Jesus morreu por mim e eu preciso responder. É verdade que eu preciso de um casamento? É verdade. Mas é menos verdade do que Jesus morreu por mim e eu preciso corresponder esse amor. Eu preciso encontrar esse Jesus. Se você quiser fechar seus olhos e orar comigo.
Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site poema.com.br.